As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.
Seja bem-vindo a mais uma emissão das Quintas do Avante. Estamos a aproximar-nos a passos largos de mais uma edição da Festa do Avante, na Quinta da Atalaia Amora Seixal. Mas enquanto esses dias não chegam, vamos conversando com aqueles que vão ser alguns dos protagonistas dessa festa. Hoje temos como convidado Igor Gandra, que é diretor artístico do Teatro de Ferro. Muito bem-vindo à nossa emissão, Igor.
Muito obrigado, Marlene. É um prazer estar aqui convosco e será seguramente um prazer estar na festa, na altura certa.
Olha, vamos começar exatamente pela vossa presença na festa. É a primeira vez ou é uma estreia absoluta?
O Teatro de Ferro já esteve na Festa do Avante há alguns anos atrás com uma peça que se chamava Ópera dos 5 Euros, a.k.a. Transghetto Express, mas já lá vão uns bons 10 anos, talvez.
Então já
não é a primeira vez, mas é uma ausência demasiado prolongada.
E já existem aqui algumas alterações no próprio espaço da Festa do Avante, da Quinta da Atalaia. Vão também seguramente ficar surpreendidos de forma bastante agradável com essas alterações e com o novo local onde vai estar instalado o Avante Teatro.
O Avante Teatro, claro.
E esta experiência de participar na Festa do Avante, foi uma coisa que vos marcou há 10 anos atrás?
Ah, com certeza, com certeza. É um contexto que é absolutamente único, eu diria ímpar, enquanto contexto de apresentação. A Festa do Avante é um evento cultural e político que não tem comparação com mais nenhum. E apresentar o nosso trabalho nesse contexto em que a festa é visitada por muita, muita gente e por muita gente diferente. No entanto, no meio dessa diferença toda, nós encontramos um pouco a sensação de que temos ali interlocutores para o nosso trabalho e pessoas que querem ouvir o que temos para dizer como artistas, e isso é muito, muito gratificante para nós.
Essa conjugação que existe na própria festa, que muitas vezes é associada como sendo um festival limitando-se apenas à música, e não é de todo nem um festival, nem se limita apenas à música, esta conjugação de artes que existe na festa é importante para os artistas, para quem trabalha no mundo das artes, poder dar a conhecer o vosso trabalho num contexto completamente diferente. É, se calhar até indo ao encontro de públicos que, de outra forma, não teriam conhecimento sobre o trabalho que realizam.
Bem, essa também é outra dimensão em que a festa é muito especial, porque justamente é um lugar onde se encontram pessoas que nós não encontramos nos palcos onde habitualmente nos apresentamos. E nesse sentido também é sempre uma... Sempre. Eu também conheço a Festa do Avante como espectador, não é? E é uma experiência muito, muito intensa essa, não é? Há uma coisa que me... Eu acho que é partilhada, claro, mas que me toca bastante é justamente esse encontro, essa pluralidade, essa transversalidade até geracional e de outras ordens também, que a festa e o público da festa representa. É verdadeiramente um espaço de democracia e democracia no acesso à cultura também.
Igor, antes de revelarmos, de levantarmos um bocadinho a ponta do véu sobre que peça é que vão levar à cena no Avante Teatro, vamos falar um bocadinho sobre este projeto iniciado em 99, seguramente com alguns altos e baixos, mas com muita vontade própria, muitas ganas de fazer teatro e de levar à cena algumas peças importantes. Fala-nos então um pouco do Teatro de Ferro.
O Teatro de Ferro é no fundo... o rótulo que eu e a Carla Veloso encontramos para o nosso trabalho, que é um trabalho que, bom, já lá vão uma data de anos, como dá para ver, não é? Desde 99, e que tem sofrido, claro, as naturais transformações e metamorfoses, como nós próprios também, como pessoas e como artistas. Mas é um trabalho que tem algumas características que o distinguem, digamos assim, e que tem que ver com um cruzamento que nós procuramos sempre fazer entre um trabalho que se dedica a explorar outras formas de teatro que estão mais próximas, se quisermos, um pouco do teatro de marionetas, e aqui no Mayakovsky, isto é uma cocriação também com os nossos amigos das Marionetas do Porto, do teatro de marionetas, dizia, também com o teatro de objetos, que é uma disciplina um pouco diferente, e no fundo nós tentamos cruzar essas linguagens, que têm especificidades também muito próprias, com dramaturgias que nos interessa a explorar. Nós temos trabalhado muito com autores portugueses e dramaturgias originais e, de tempos a tempos, com alguns autores de outros tempos e de outros lugares, como é o caso deste Maiakovsky, O Regresso do Futuro, que vamos fazer este ano na Festa do Avante.
Vocês no Porto têm um público fidelizado, têm vindo a conquistar público com o decurso do tempo em que estão, desde a vossa criação, no fundo, desde que estão criados?
A nossa condição a esse nível é um bocadinho particular, porque nós temos de facto algumas pessoas nesta cidade que conhecem bem o nosso trabalho e que acompanham desde sempre, mas a verdade é que nós também somos uma companhia que faz uma itinerância a nível nacional bastante intensa, a nível internacional também, mas não tão intensa. E acontece que temos também um público que está um bocadinho espalhado por todo o país, e isso também nos agrada muito. Pronto, somos uma companhia do Porto e gostamos muito de aqui trabalhar e de aqui viver, mas também somos uma companhia, digamos, de âmbito nacional no que diz respeito ao público que se interessa e que acompanha o nosso trabalho. Eu acho que a Festa do Avante vai reforçar um bocadinho essa nossa característica no relacionamento com o público do país.
Vai-vos dar a conhecer ainda a mais pessoas. Que principais palcos do país é que têm pisado, em quais é que têm trabalhado?
Vou-lhe dar o exemplo deste último ano. Neste ano estreámos uma peça que se chama Bora Lá Laborar, em que procuramos, nós fazemos mais ou menos 30 anos de carreira artística e profissional, já trabalhávamos antes de começar o Teatro de Ferro, e a certa altura apeteceu-nos refletir justamente também sobre o lugar do trabalho na nossa vida, o trabalho enquanto construtor da subjetividade. Nós identificamos, apresentamos, quanto mais não seja, não é, pela nossa profissão, e por aí fora, mas também o trabalho enquanto organizador da própria sociedade, não é? E a peça fala um bocadinho disto para todo o público, mas com foco na... Estou a falar do Bora Lá Laborar, agora isto pode ficar um pouco confuso para os ouvintes, mas estou a falar da peça que fizemos este ano. Isto a propósito dos palcos que temos percorrido. Nós, com esta peça, vamos percorrer literalmente o país norte a sul, portanto, de Faro... Paredes de Coura, penso que é o mais a norte onde vamos apresentar, passando pelo centro e por aí fora, portanto, do Teatro Municipal de Faro ao Auditório de Paredes de Coura, já passámos pelo Carregal do Sal, na Beira Alta, viremos ao Porto também, enfim, uma série de outros em Lisboa também, uma série de... Pronto, e nós procuramos muito essa diversidade de contextos para o nosso trabalho, porque é uma coisa que nos agrada muito, é também irmos ao encontro de pessoas diferentes e de públicos diferentes também.
Essa circulação que fazem, essa itinerância por vários palcos do país, surge como? Por iniciativa própria, porque são vocês que se predispõem a esses palcos, por intercâmbios de parcerias criadas com outras companhias de teatro? Como é que funciona?
É um cruzamento de várias coisas. Pode surgir, por exemplo, por acordos de coprodução que nós fazemos ainda antes dos espetáculos estarem criados. Isso para nós é o ideal, pelo menos porque é uma boa ajuda, não é? Para conseguirmos criar cada um dos espetáculos, também prefigura logo ali uma vida útil para a própria peça em circulação. Ou então somos convidados para festivais, ou integramos a programação de teatros municipais. Pronto, é um pouco uma mistura destas coisas.
E a procura tem sido crescente, ou seja, a procura pelo vosso trabalho e à semelhança do vosso também outras companhias, o que denotam é que o teatro tem vindo a ganhar espaço no mundo das artes e na programação cultural a nível nacional, ou ainda há aqui um longo caminho a fazer?
Eu acho que há caminho a fazer, no entanto há caminho que já foi feito, também é preciso dizê-lo. No nosso caso concreto, eu acho que não nos tem corrido mal, mas a verdade também é que nós fazemos um trabalho que é um bocado específico, e ou se gosta ou não se gosta, por um lado, mas para se decidir isso também é preciso conhecer, não é? E muitas vezes nós sentimos um pouco essa vontade de dar a conhecer, porque as pessoas depois possam, enfim, identificar-se com com o que fazemos e pensar sobre aquilo e discutir connosco também, o que entenderem que merece ser discutido. Mas eu acho que o território é muito assimétrico, sabe? É isso que nós sentimos. E às vezes é assimétrico de um concelho para o outro, pronto, não é assimétrico só interior e litoral.
Exato.
Depende muito das forças políticas que estão no poder em cada lugar e mesmo dentro dessa diversidade, digamos assim, também das próprias pessoas que estão à frente dos projetos. Pronto, é muito diversificada a situação.
E quando se refere a essa diferença que existe em termos políticos de municípios para municípios, é uma diferença que se prende com a quantidade de programação cultural, nomeadamente teatro, ou com o género teatral em si próprio? Porque as vossas peças não são peças de comédia, não, ou pelo menos estas mais recentes, são peças com uma mensagem importante, pois. Recuperam aqui dados históricos, portanto há aqui uma outra faceta de um teatro que se calhar nos puxa mais para pensar do que propriamente para nos fazer ter ali um momento de descontração e de riso, é mais um que nos faz refletir, pelo menos é a ideia que tenho da vossa companhia.
É um pouco, sim, é um pouco, embora nós também tenhamos sentido de humor.
Claro, ninguém disse o contrário, sim.
E isso faz parte, e há muita forma de rir também, não é? Há formas de rir bem inteligentes também. Mas sim, é verdade o que diz. O nosso trabalho tem essa dimensão, digamos assim, de reflexão e de questionamento que é proposto ao público, que para certos contextos, pronto, assumimos já que não é a coisa mais apelativa e mais fácil que se pode programar. Portanto, isso pode ser uma limitação para alguns contextos em que se procura, enfim, uma...
Sente que isso de alguma forma condiciona a procura pelo vosso trabalho?
É evidente, sim. Há caminhos mais fáceis.
Mais fáceis, exato. Mas ainda assim, não desistem,
ainda assim,
e mantêm-se no vosso rumo. E têm conseguido também chegar a vários públicos, ainda que seja dessa forma, com esse teatro.
Mas é uma postura muito ativa da nossa parte, digamos assim, pronto, que passa por procurar também os contextos e as associações com outras estruturas, etc., que também nos colocam, digamos, nesses outros lugares de visibilidade, não é? Visibilidade não é no sentido mediático por si só, embora isso também faça parte, tem mensagem importante. Mas é de visibilidade em relação a esse outro desconhecido, não é? Essas pessoas que não conheciam o nosso trabalho, que nós não conhecíamos, que pronto, no fundo é um bocadinho isso que nós vamos tentando fazer.
Nesta peça que vão levar à cena, não vão estar sozinhos em palco, digamos assim, também já aqui o referiu, vão estar com o Teatro de Marionetas do Porto, é uma parceria já antiga, esta peça, vamos já desde já esclarecer, que estreou em 2021, se não estou em erro. Portanto, já teve em cena, já percorreu aqui outros palcos. Portanto, esta parceria é anterior a esta peça ou estreou-se com a peça que vão levar ao Avante Teatro?
Do ponto de vista formal, assim, entre as duas estruturas, de facto, é a primeira parceria que nós fazemos. Do ponto de vista, se quisermos, afetivo, não, porque pronto, o Teatro Mantas do Porto é a companhia onde eu comecei a trabalhar como marionetista justamente há 30 anos, na altura, sob a orientação do João Paulo Sierra Cardoso, que foi, assim, como, um pouco como que o meu mestre no início da minha carreira. Portanto, no ponto de vista afetivo, já existe esta ligação há muito tempo. Eu também sou diretor do Festival Internacional de Marionetas do Porto, desde 2010, sucedendo a Isabel Alves Costa, E tenho procurado sempre também, pronto, também nesse campo da minha atividade, criar ou manter uma relação estreita com o Teatro Marionetas do Porto, que é uma companhia muito importante na cidade do Porto e na história das marionetas contemporâneas em Portugal. Portanto, é nova, mas é antiga esta parceria.
É uma relação que já tinha criado algumas sementinhas, já existiam esses sementes, agora começaram a crescer as raízes. E depois da estreia desta peça em 2021, já seguiu alguma outra parceria com o Teatro de Marionetas do Porto?
Não, ainda não. Para já temos-nos concentrado em manter vivo e de boa saúde, devo dizer, este nosso projeto conjunto, o Mayakovsky e o Regresso do Futuro. E temos conseguido, apesar, enfim, das especificidades do projeto, temos conseguido apresentá-lo algumas vezes, o que para nós é muito bom, porque nós gostamos imenso de fazer o espetáculo. Quer dizer, eu não entro no espetáculo, mas pronto, vamos dizer assim, nós gostamos muito de o apresentar e de o aperfeiçoar, digamos assim, de cada vez que o apresentamos, porque apesar de termos feito alguma carreira, como o espetáculo tem uma certa escala e é o que é, pronto, também não se fazem, por exemplo, assim, sei lá, carreiras de 10 ou 20 apresentações, como antigamente, pronto. E então, cada oportunidade para o apresentar para nós é sempre uma grande alegria, porque já podemos regressar a este objeto de que tanto gostamos e gostamos de partilhar. Eu refiro-me agora às duas estruturas, ao Teatro de Ferro e às Marionetas do Porto. E também, pronto, como artistas, também voltar a pensar sobre isto. E não é que a gente faça grandes mudanças cada vez, que não é nada disso. É simplesmente a oportunidade de revisitar, digamos assim, uma coisa que gostámos de fazer e que gostamos muito de mostrar.
O Igor diz que não entra na peça, mas foi você quem encenou e cenografou esta peça, portanto ela tem a sua, o seu dedo, tem a sua assinatura por completo, não é?
É, tem vários dedos. Porque eu fiz a encenação, de facto, colaborei na dramaturgia com o apoio da Regina Guimarães, aliás que regressa, esta parceria com a Regina Guimarães regressa à Festa do Avante, porque a ópera de 5 euros também já era uma colaboração ao nível da dramaturgia com essa autora. Sou também autor da cenografia e a banda sonora também é uma composição minha. Portanto, é mesmo uma peça onde eu me envolvi.
Tem muita presença.
Só não entrei no espetáculo, também já era demais.
Mas não é marionetista nesta peça?
Não. Nesta não, nesta não.
Ok. E agora, então vamos já falar sobre esta história que vão levar ao palco do Avante Teatro, nesta vossa cocriação, e eu não quero dizer mal aqui o nome da peça, Mayakovsky, O Regresso do Futuro, é penso que é isto, não é?
É isso mesmo, sem mais nem menos.
E que nos transporta no presente ou num passado para o futuro. No fundo, vamos à data da autoria da peça, não é? Para nos transportarmos para uma outra era. Então, conte-nos o que nos puder contar, claro.
Bem, posso contar alguma coisa, que ainda fica muito para ver. E para ouvir, com certeza. Mas a peça tem este título, O Regresso, Mayakovsky, O Regresso do Futuro. O título Regresso do Futuro é um bocado emprestado daquela série de filmes que chama-se Back to the Future, não é? Regresso ao Futuro, logo que é isso.
Sim, sim.
É assim, meio emprestado disso, pronto, tem um pouco a ver com essa ideia de viagens no tempo, etc. Então, isto porquê? Porque à medida que estava, vinha a estudar o Mayakovsky, não é? Nos anos anteriores à criação da peça, apercebi-me de que o autor, para já é preciso dizer que ele se inscreve, assim, de uma forma simples, numa fase inicial da sua carreira artística, no movimento cubo-futurista, não é? Que é um movimento futurista muito, muito diferente dos futuristas italianos, na verdade, mas pronto, que teve a sua expressão na Rússia pré-revolucionária, não é? E depois se evoluiu para outras coisas, mas pronto. Então ele é um futurista, pronto, assim, para pôr as coisas rapidamente.
Eu li uma frase, vai-me desculpar, eu li uma frase de descrição da vossa peça que dizia: Mayakovsky é um dos humanos do passado que os do futuro desejam conhecer.
Sim, então eu já vou explicar isso. Nesse estudo, nessas leituras, apercebi-me de uma coisa muito interessante e muito consistente, digamos assim, nas várias áreas de trabalho do Vladimir Mayakovsky, que é uma espécie de viagens no tempo que ocorrem tanto no teatro como na poesia. No teatro, há assim vários momentos, estou a lembrar, por exemplo, no Percevejo, que é uma peça em que há uma personagem que é congelada e depois descongelada num futuro distante. O futuro distante era 1979, só para...
Pois.
Em que em que o mundo já vivia numa sociedade socialista, etc. Tal, e essa personagem que é descongelada depois traz ali uma série de contradições, de não era bem o que os do futuro estavam à espera. Lembro-me também de uma outra personagem nos banhos, a mulher fosforescente, que é uma delegada que vem do futuro e que vem interpelar as pessoas do presente daquela altura, não é? Dando-lhes nota de que o caminho que eles estavam a seguir não era fácil, mas era o que levava ao destino certo, etc. Então, e mesmo na poesia, e há mais exemplos, não é? Mesmo na poesia também há alguns casos acima, o poema que talvez em que isso é mais evidente, e há um outro excerto desse poema, é o A Plena Voz, ou A Plenos Pulmões, depende um bocadinho das traduções, em que ele se dirige diretamente aos honrados camaradas do futuro. É que é uma ideia bonita, não é? No fundo, essa ideia de que no futuro ler-se-á e olhar-se-á para o que foi feito no tempo em que vivemos, seja como artistas, seja como militantes políticos, seja como for, não é?
Acreditava que projetava no presente o futuro, não é? No fundo, tudo o que fizesse no presente um pouco seria isso, projetado no futuro.
Um pouco isso, mas ao mesmo tempo ele também fazia um bocadinho o caminho inverso, não é? Em que havia gente do futuro que nos viria visitar. No fundo, digamos, do ponto de vista poético, é muito interessante esta ideia, não é? Poético e político também, não é? A ideia de que nós somos visitados por sinais do futuro, não é? Isso também nos acaba por empurrar para a frente, não é? Nos impelir numa certa direção. Pronto, e a peça contém um bocadinho esta... Não, bastante mesmo, esta ideia, esta particularidade que eu acho absolutamente notável no futurismo do Vladimir Mayakovsky. Foi o pretexto também para a criação de uma série de cenas, não é? Também é interessante notar que o Mayakovsky conhecia, digamos assim, era conhecedor de um movimento, de um outro movimento que existiu na Rússia e depois nos primeiros anos da União Soviética, que era o cosmismo russo, ou o biocosmismo russo, pronto, que era uma coisa que estava no limiar, ou para lá talvez do limiar da ficção científica, não é? Em que alguns daqueles... Bom, é preciso dizer que aquilo era uma mistura de gente muito curiosa, que tinha desde místicos a cientistas, que depois foram importantes até para o desenvolvimento do programa espacial soviético. Portanto, era uma grupeta bastante heterogénea.
Interessante.
Interessante também. E esses biocosmistas, uma das propostas deles, não é? Assim, uma das mais radicais, que já vinha de um autor do século XIX, que é o Fedorov, diziam, perspectivavam a ideia de que não bastava uma coletivização do espaço e dos meios de produção, não sei o quê, era preciso uma coletivização do tempo. Então o projeto era de tal maneira radical que não bastava que nós nos expandíssemos para o espaço e para as outras galáxias e tal, mas era preciso também, a partir do momento em que a ciência o permitisse, ressuscitar todos aqueles que não tiveram oportunidade de viver, digamos assim, nessa espécie de... Bem, a ideia é um bocado maluca, mas é essa espécie de comunismo eterno, cósmico.
Sim.
Portanto, eles misturam ficção científica com teologia ortodoxa, etc, etc. O Mayakovsky, que era muito esperto, olhava para isto tudo, enfim, com aquela argúcia própria dele, mas não deixa de se inspirar um bocadinho nestas possibilidades bastante malucas dos cosmistas para criar ali uma série de textos que são muito, muito, como é que é dizer, muito lúcidos na análise da situação política do momento. Isso também é muito interessante no trabalho do Mayakovsky, que é a maneira como ele se vai colocando de uma coisa, quer dizer, é uma característica muito rara num artista, e se quisermos também em alguém que tem uma vida ativa politicamente, que é lê-se na vida dele, digamos assim, uma adesão até bastante precoce, não é, à revolução. Ao mesmo tempo, também foi, sobretudo no teatro, também é um homem que vai, digamos, colocando em cena questões que são próprias da análise concreta do momento político que eles estão a viver naquele momento. E o trabalho dele é muito interessante por isso também, pronto, que é, ele está dentro, mas ao mesmo tempo está dentro, e acho que é inequívoca, digamos assim, a adesão dele, mas ao mesmo tempo também sempre com uma visão crítica, construtiva, numa certa medida, mas atenta e lúcida. Isso acho que é muito, uma particularidade muito, muito, muito interessante no trabalho de Mayakovsky.
Esperam casa cheia no Avant Teatro na apresentação da vossa peça?
Ah, com certeza. Nós esperamos outra coisa.
Há uma curiosidade que as pessoas vão ter, seguramente, que é perceber se vamos ter só marionetas em palco ou se temos atores, fisicamente falando, e marionetas. Há aqui essa conjugação.
O espetáculo é muito rico ao nível das linguagens que são postas em cena. Digamos que também este encontro entre as duas estruturas também expande um bocadinho essas possibilidades. Portanto, vamos ter, vou-lhe chamar marionetas, embora elas sejam bastante especiais, mas também outras formas animadas. Há também um trabalho de cenografia que é muito especial neste espetáculo, que eu acho que também não vai deixar ninguém indiferente no Avant Teatro.
Uma questão que eu achei de particular importância na apresentação desta peça é o facto dela ter uma faixa, de ser destinada a uma faixa etária, que embora quando se pensa em marionetas possa pensar num público mais jovem, aqui não é bem o caso. Tinha lido numa das vossas fichas técnicas que esta peça se destinaria a maiores de 16 anos.
Sim, eu acho que é o público, é, claro, se uma pessoa mais nova um bocadinho pode perfeitamente ver o espetáculo. É? Mas e fruir, e, pois claro que sim, mas não é uma peça para miúdos, definitivamente, e não é porque os miúdos possam ficar chocados, ou não é nada disso, mas pronto, há coisas que são de facto mais direcionadas para as crianças. O nosso trabalho tem um pouco essa orientação também, mas ao mesmo tempo há ali uma série de elementos visuais e vários estímulos que também são muito abrangentes, por isso, quero dizer, eu acho que se a pessoa tiver, e a peça também não é assim muito longa, é 1h10, alguma coisa assim, se a pessoa tiver miúdos e quiser ir ver o Mayakovsky, eu acho que deve ir com os miúdos, sem problema nenhum, mais a mais num contexto como o Avant Teatro, portanto, acho que...
É um ambiente mais descontraído.
Uma peça de... Para adultos.
Para adultos, exato. Igor, já falámos aqui um pouco da vossa companhia, um pouco da peça, e sobre o teatro no seu contexto geral, quais é que são as suas expectativas para o médio e curto prazo? O que é preciso mudar no teatro para que ele seja mais próximo ainda do público, para que cative mais, ou para que o público esteja mais disponível para o teatro?
Eu acho que há aqui realmente caminho a ser feito, uma parte dele de um ponto de vista institucional, não é? Por um lado, há aqui ainda questões de assimetrias territoriais, sobre as quais é preciso trabalhar, não é? E esse trabalho tem que ser feito, não é? Naturalmente, pelo Estado central, mas também pelo poder autárquico. Eu acho que isso é uma coisa que importa muito fazer. Há passos que foram dados nessa direção. A criação da rede de teatro e cineteatros é um bom começo, não é? Acho que é uma coisa que é positiva e que esperemos que se traduza em algo nesta direção. É preciso ir na direção de recuperar algo que se foi perdendo, que era um pouco a possibilidade de haver carreiras um bocadinho mais extensas daquilo que é criado, para que o público tenha tempo para se aperceber que as coisas existem e possa ir ao encontro dos espetáculos. Eu acho que as dinâmicas de programação atuais são muito breves, não é? É tudo muito, muito curto e muito... Pronto, uma coisa é... um evento perfeitamente localizado no tempo, como é a Festa do Avante, ou como são os festivais de teatro, ou como... Bem, isso, pois claro que deve continuar a ocupar o seu lugar, não é? Mas eu digo, pronto, no, nos teatros mais estáveis, etc., Ou seja, criaste esta possibilidade de estar mais tempo em cena, de permitir ao público que descubra que as coisas acontecem e aos artistas também permitam que o trabalho que se faz e que dá tanto trabalho a fazer e que também custa dinheiro a fazer, se possa maturar, possa desenvolver-se e crescer no encontro com o público. Isto é um bocadinho um lugar comum, mas dizer que os espetáculos não morrem nas estreias, mas nascem nas estreias. Não é?
Exato.
E as vidas são muito curtinhas com estes modelos de programação atuais. Pronto,
mas depois temos aqui um contraponto, que é a questão também da promoção dos próprios, das próprias peças, não é? Vemos aqui uma grande discrepância, algumas peças que têm uma grande promoção a nível nacional e conseguem estar em cena uma série de semanas ou de meses, e depois outras que dificilmente conseguem alcançar esses meios para chegar à grande promoção. E quando falo na divulgação, como é lógico, ou na publicidade,
claro.
Porque aquilo que não se vê não existe, é um bocadinho por aí, não é?
Sim, é verdade, é verdade. E aí também seria interessante pensar em estratégias de articulação, mesmo ao nível daquilo que são setores públicos, não é? Falo da televisão pública, por exemplo, não é? Entre a atividade cultural, particularmente aquela que é apoiada pelo Ministério da Cultura, mas toda a atividade cultural, entende-se, e, enfim, os meios de difusão e de divulgação que o próprio Estado tem ao seu dispor e que não utiliza devidamente, não é? nesse sentido. Ao mesmo tempo, também, ainda em relação a isso, e há também esta questão de escala, não é? Que é, eu acho que é muito importante que o país mantenha, digamos, de forma saudável, projetos de escalas diferentes e que todos possam ter o seu lugar e os seus modos próprios de existência e de relacionamento com o público, não é? Porque o trabalho de pequenos coletivos, o trabalho de estruturas de média dimensão, o trabalho das estruturas maiores ou das instituições públicas de cultura que têm produção e programação próprias, quer dizer, todas estas coisas têm direito a existir e fazem parte de um ecossistema, não é?
Exato.
De uma cadeia, digamos, muito sensível, muito delicada de relações entre espectadores, grupos de espectadores, artistas, festivais, teatros, estruturas públicas, etc, etc, não é? E isso, pronto, isso é uma coisa da qual importa cuidar e importa desenvolver, não é? Acho que esse é um dos caminhos que é importante seguir, e é uma coisa que requer, digamos assim, atenção e vontade política de quem está em cargos de decisão política, evidentemente, mas também atenção e uma certa determinação de quem está do outro lado, quem está no terreno, dos agentes culturais, etc, etc.
Nunca desistir, é o mais importante.
Ah, pois isso, não pode ser.
Igor, foi um gosto estar aqui estes minutos à conversa consigo. Desejo-vos as maiores felicidades.
Muito obrigado.
E espero, tenho a certeza que vão sair da Festa do Avante de coração cheio, com mais uma peça ao rubro naquele público, que é um público bastante especial e onde vocês seguramente vão ser bastante acarinhados.
Será que sim? Muito obrigado, foi um prazer também, e se não for entretanto, encontramos na festa.
Na festa, exatamente, marcamos encontro para lá. Igor, tudo bom, muito obrigada.
Podcast da Festa do Avante.